Olá, boa noite. Mais uma vez estamos aqui hoje para falarmos de medo e ansiedade. Não tem como falar de ansiedade se nós não falarmos sobre medo. Então hoje nós vamos bater um papo sobre isso, sobre medo e ansiedade. Tenho falado muito e vou bater na tecla que o medo ele é o combustível da ansiedade. Quando a gente tem medo, a gente fica ansioso. As sintomatologias do corpo começam a aparecer, o olho dilata, a respiração fica ofegante, o coração bate mais forte, dores musculares, a tensão, nosso estado de alerta aumenta. E isso, viver com isso diariamente, constantemente, nos traz muita dor. Dor que a gente não consegue se concentrar direito, é o pensamento que acelera, é o batimento cardíaco, é um processo que vai cada vez mais aumentando, e isso eu não consigo mais controlar. A irritabilidade aumenta, os meus conflitos sociais aumentam, o meu relacionamento se desfaz, a minha concentração se desfaz. Enfim, todos esses sintomas físicos começam a tomar conta do meu corpo. E nesse exato momento eu começo a perder o controle. E essa perda do controle tem me feito perder o meu bem mais valioso, que é o tempo. A ansiedade nos faz perder tempo, a ansiedade nos faz nos desorganizar, então a gente se torna improdutivo, a nossa produtividade ela diminui, a gente não consegue dar conta das coisas e automaticamente esse medo que gerou essa ansiedade, porque o medo eu não sei o que vai acontecer, ou eu penso que o que vai acontecer vai ser algo muito ruim, e esse algo muito ruim vai tomar conta da minha vida e eu não vou conseguir organizar, e é uma avalanche, um turbilhão de coisa que acontece na minha vida, que eu acabo cada vez mais tendo medo. Então a própria ansiedade, ela se retroalimenta, ela enche ela mesma de mais medo. E aí pensa comigo, uma pessoa com medo, numa situação de medo, ela vai fazer o quê? Uma pessoa numa situação de medo, ela vai fugir. Então, por isso, medo e ansiedade, eles andam junto. O tema, a chamada para a live foi, né? Tu tens fugido, tu tens tido medo. E aí, quando tu tem medo, tu tem fugido. Então, a pergunta é, tenho fugido de quê? Então vem comigo, muito boa noite, bem-vindo todo mundo, fica comigo até o final. Hoje eu quero trazer bastante informação, tenho algumas perguntas para responder de pessoas que mandaram isso durante a semana para mim, as pessoas dos grupos também me mandaram algumas perguntas. Se tu não está participando dos grupos, participa, é um grupo onde eu falo. Nem todas as pessoas não falam, eu falo, é um grupo de transmissão, como eu já falei em outros momentos, mas vou ser repetitivo para aquelas pessoas que ainda não nos ouviram, né? Que é um grupo onde eu lanço informações ali diárias, né? Nem sempre diárias, mas com o intuito de trazer um pouco mais de motivação para essas pessoas que sofrem tanto dessa dor, que é a ansiedade, que é o medo, que é o conflito, enfim, todas essas situações. Então, vem comigo até o final, fica aí, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, sobre os sintomas da ansiedade, o que a ansiedade tem feito na tua vida, final de ano chegando, os compromissos aumentando e a gente cada vez mais se preocupando com aquilo que tem que fazer. Então a ansiedade tem tomado conta das pessoas. Até hoje fiz uma gravação da janela do consultório e mostrei ali, né, correria, trânsito. É muito interessante, as pessoas entram no consultório para consulta e dizem: nossa, o trânsito estava uma barbaridade, né, coisa de gaúcho. O trânsito estava muito agitado e a pessoa chega tensa, ela chega agitada por conta do compromisso que não vai dar tempo, daquilo que ela não vai conseguir realizar, daquilo que ela não vai conseguir dar conta. Então, quero te dizer, vem comigo e vamos falar um pouco sobre isso, vamos falar um pouco dessas dores, vamos falar sobre os nossos medos, aquilo que nos tem impedido. Então, vamos lá. Oi, Michael. Oi, Regina. Oi, todo mundo aí. Oi, Bea. Vou dar um oizinho para todo mundo, pessoal que já entrou aí. Tem muita gente que nesse horário vai ser complicado estar com a gente ao vivo, mas o pessoal vai estar vendo depois. Várias pessoas também já se comprometeram aqui. E é um material que fica gravado, tem várias pessoas aí pelo Brasil se beneficiando aí desse trabalho. Então, muito legal. Quero contar uma história para vocês, que foi um vídeo que gravei hoje pela manhã. Esse vídeo eu coloquei no meu IGTV, sobre a caverna. O estar na caverna, né? O que é estar na caverna? O estar na caverna muitas vezes é estar protegido, é estar aquecido, ou até mesmo é protegido do próprio sol. Na caverna, às vezes, eu tenho uma quantidade de alimento, eu tenho até uma fogueirinha que eu faço, e na caverna tá tudo bem. Só que os mantimentos da caverna uma hora acabam, e a gente não consegue nem visualizar o mundo lá fora, as oportunidades que tem lá fora, porque a gente tem estado na caverna. Talvez em algum momento de medo, de angústia, de sofrimento, de dor, a gente saiu correndo e se refugiou nessa caverna. Só que essa caverna hoje ela tem dado mais prejuízo para a minha vida, porque o mantimento está acabando e uma hora eu vou ter que sair daqui. Então a própria angústia, a própria caverna tem se tornado o meu maior medo. O que, que eu faço para sair daqui? Como é que eu faço? E a gente olha para fora da caverna, a gente vê tudo turvo, a gente vê tudo turbulento, a gente não entende as coisas ali fora da caverna, porque a gente não sabe como é a caverna, fora da caverna. Então, quero dizer para vocês que durante muito tempo eu também estive numa caverna. Me escondi de repente estar aqui com vocês falando, divulgando o nosso trabalho, o trabalho que é da psicologia, um trabalho muito bonito. Hoje atendi uma pessoa e essa pessoa, eu elogiei ela, disse que ela tinha muita maturidade por estar procurando a psicologia para o autodesenvolvimento. E complementei dizendo, né, porque muitos pensam que a psicologia é para loucos. E eu, a psicologia ela é para se tratar loucuras? E não. A psicologia é uma ferramenta maravilhosa que nos proporciona resolutividade da nossa vida. Ser maestros da nossa própria vida. É uma ferramenta que ela nos ajuda a lidar com os nossos conflitos de relacionamento. A psicologia ela nos ajuda a nos comunicar. A psicologia ela nos ajuda a viver melhor com a gente mesmo, a nos conhecer, a gostar de nós mesmos, nos autoestimar. Tenho falado e vou levantar essa bandeira e vou dizer que a psicologia vai crescer muito daqui para frente. Porque a tecnologia ela trouxe muito afastamento das pessoas. O pai não brinca mais com o filho, o marido não fala mais com a esposa. Às vezes os dois estão sentados no sofá e um mandando mensagem para o outro dizendo que o ama. E as pessoas têm perdido grandes oportunidades com isso. Hoje tudo é eletrônico, hoje tudo é tecnológico. As crianças já não brincam mais, volta e meia a gente recebe nos grupos, né? Ah, brincadeira de criança, como era bom, as brincadeiras de infância, o jogar bola, o subir na árvore, no meu tempo era legal. E tem muitas crianças hoje que não estão mais tendo contato com isso. Estão vivendo nos apartamentos, presas, sem pegar um sol, sem brincar, sem ter uma atividade. O que vai ser de nossas crianças? Então cabe a nós, né? Cabe a nós mudarmos tudo isso. E essa mudança ela tem que começar por nós mesmos, né? Por nós mesmos. Então, por conta do medo, por conta de tudo isso que a gente tem vivido ali fora, o trânsito, as ameaças, assaltos, a própria falência, a falta de dinheiro, a falta de oportunidade, a competitividade, muitas vezes no próprio condomínio de um apartamento, né, de um prédio, as pessoas têm se degladiado. Tem faltado comunicação, tem faltado diálogo, tem faltado amor, tem faltado interatividade, tem faltado conectividade. as conectividades eletrônicas, mas aquela conectividade de, às vezes, até pedir um copo de sal, né? Como se fazia há um tempo atrás. Então, todos esses traumas, todas essas dificuldades do nosso dia a dia têm nos gerado muito medo. E esse medo nos tem feito fugir. E aí a ilusão da caverna. Eu sofri com uma doença, eu sofri porque às vezes abri mão de uma carreira, eu sofri porque entrei num relacionamento abusivo e durante muito tempo fiquei presa nesse relacionamento ou preso nesse relacionamento. Talvez o próprio casamento tenha sido a minha caverna. E olhar lá para fora é algo muito assustador. A gente não sabe o que tem lá fora, então a gente acaba tendo muito mais medo. Só que no fundo o que a gente quer é se libertar dessa própria caverna, dessa solidão, dessa escuridão. Nós poderíamos trazer a alusão aqui a um movimento de guerra, né? Movimento de guerra onde as pessoas ficam entrincheiradas. Então imagina tu numa situação de guerra, entrincheirada, bomba de um lado, bomba de um outro. Tô com a minha água restrita, tô com a minha comida restrita. Vários tiros, vários ataques ao redor. E eu tô ali, aparentemente protegido na minha trincheira. Só que a minha salvação tem que estar fora dali, né? Ou eu vou ter que recuar, ou eu vou ter que em algum momento atacar. Eu vou ter que enfrentar meu inimigo que está ali fora me atacando, que está ali fora me ameaçando. Então, assim como a trincheira, assim como a caverna, olhar para o lado de fora é assustador. Mas a nossa saída, muitas vezes, ela está ali fora. E para sobreviver, eu vou ter que arriscar. Ou eu estou numa ilha deserta, eu vou ter que enfrentar um mar, eu vou ter que enfrentar um rio, eu vou ter que ir adiante disso. Pensando também na postura de um atleta, o atleta ele sempre é ameaçado, né? Com um inimigo. Os atletas eles sempre têm que enfrentar os seus inimigos, eles sempre têm que se desafiar, tanto fisicamente, emocionalmente, tem que saber perder. Mas ele sempre está focado onde ele quer chegar, que é na vitória. Então, fazendo já um questionamento para todos, onde que tu queres chegar? Qual é o teu objetivo? Qual é o teu momento? E como eu estava falando, durante muito tempo eu também vivi nessa caverna. Profissionalmente, em alguns momentos, eu me acomodei dentro de o meu próprio casulo, né? O próprio consultório, vamos dizer assim, e fiquei ali durante muito tempo. A gente sobrevive? Sobrevive. A gente pode viver uma vida na caverna? Sim, pode viver uma vida na caverna. Só que a gente jamais vai ter conseguido dar o nosso melhor, a gente jamais vai ter conseguido avançar naquilo que uma vez era sonho, uma vez era projeto de vida, uma vez era uma ideia. Então, para aqueles que me acompanham, sabem que esse ano foi um ano de muitas vitórias, foi um ano de muitas conquistas para a minha vida profissional. O fato de eu estar aqui com vocês é resultado disso. Nós lançamos aí recentemente o nosso curso online, então tenho atendido pessoas pelo Brasil afora, isso está muito legal. Está podendo compartilhar essa experiência com as pessoas. E quando eu digo que eu estava na caverna, eu tinha medo de tudo isso. Ah, não, vamos deixar no consultório, vamos deixar aqui que tudo está bem. Vamos evitar compromissos maiores. Então, no final desse ano, eu me desafiei para tudo isso. E é interessante que quando a gente sai da caverna, a gente começa a visualizar o que há fora da caverna. As oportunidades que nós temos fora da caverna. Nós temos mais alimentos, nós temos mais árvores, nós temos mais oportunidades. Claro que nós temos ameaças, temos os leões para matar, nós temos rios para atravessar. Só que automaticamente toda a conquista que eu tenho fora da caverna me dá mais suporte e força para continuar lutando. E é interessante que quando a gente tenta chamar aqueles que estão dentro da caverna, e aí chamo a atenção de vocês também, que têm se sentido dentro da caverna, falar sobre as coisas boas que tem fora da caverna, para as pessoas que não conseguem ou nunca tiveram uma visão fora da caverna, fica quase que impossível de entender. Por isso que a gente tem que bater na tecla, a gente tem que falar uma vez, a gente tem que falar duas vezes, a gente tem que criar o hábito de falar, a gente tem que criar a constância de estar envolvido com tudo isso para conseguir entender o próprio processo. Falar simplesmente das coisas que se tem fora de uma caverna, para quem está dentro de uma caverna, é praticamente impossível. Então tem que estimular, tem que falar uma vez, tem que falar duas vezes, tem que falar três vezes. Tem que convencer a pessoa que ela pode sair da caverna, que ela tem uma outra oportunidade, que ela tem uma outra estrutura, que ela tem um algo novo para viver. Então, quero dizer para vocês que muitas vezes é difícil tirar alguém de dentro da caverna. Somente a partir do momento que essa pessoa se incomodar com a própria caverna. E tem gente que está na caverna, estão acomodados, estão vivendo bem e está tudo bem. Só que o convite não é para aqueles que estão confortáveis. O convite é para aqueles que estão incomodados nessa caverna. Que estão sofrendo nessa solidão, que estão sofrendo com essa dificuldade, que estão incomodados com isso e que querem sair dali, mas estão com medo de sair por conta das ameaças que se tem fora da caverna. Então quero te dizer que a ameaça que tem fora da caverna, a ameaça que tu tem na tua própria vida, é a tua oportunidade de vencer. Assim como eu vencia meus medos, assim como eu venci os meus desafios, eu dizia, não, tá tudo bem, eu não quero fazer mais nada, não. Na questão dos cursos, por exemplo, que é um curso online, que é pago, eu digo, não, tá tudo bem, o dinheiro que eu tenho tá bom, já paga minhas contas. E vou dizer que eu fiz isso pelo desafio de vencer o meu medo, não pela questão financeira. E automaticamente a questão financeira, ela vem de brinde. Isso é muito legal. Então a coisa tem acontecido por conta de que a caverna estava incomodada e a gente enfrentou o medo de sair da caverna. Então, em falando de sair da caverna, eu quero responder uma pergunta que me foi feita hoje. E fiquei muito sensibilizado por essa pergunta. Essa pergunta foi feita por uma pessoa. Não sei se ela está nos ouvindo, mas mandei mensagem para ela. Diria que responderia essa pergunta para ela hoje na live ao vivo. Então, se ela não está ao vivo, depois ela vai ver e ela vai saber que essa resposta é para ela, mas essa resposta vale para todo mundo. Essa pessoa tem 60 anos e ela me fez a seguinte pergunta: como sair da caverna aos 60 anos? Então, quero dizer para vocês que hoje tem tido medo e se escondido na caverna, talvez a tua caverna possa levar a tua vida inteira. E vou te dizer que a vida inteira tu vai ficar te cobrando em sair da caverna. E se não sair da caverna aos 60 anos, vai querer sair com 70, vai querer sair com 80, vai querer sair com 90. E se vocês olharem nas minhas publicações, tem uma publicação de uma senhora maravilhosa, linda, querida, que está ali com 96 anos, mostrando como ela tem feito para continuar vivendo, para continuar sendo estimulada, para continuar buscando essa dignidade de viver, essa força de viver. Então, indo mais a fundo do que fazer, né, aos 60 anos, como sair de uma caverna aos 60 anos, eu quero te dizer que tu tem que ter objetivos. Ela me falou, ainda complementando a este medo dela, né, que ela tem vivido ao longo dos anos, ela me falou o seguinte, ela disse que ela abriu mão da vida dela ao longo dos anos para poder casar. E aí eu chamo a atenção de pessoas que vivem relacionamentos, que às vezes relacionamentos abusivos, né? Eu abro mão da minha vida só para ter o relacionamento. E aí a pergunta é, vale a pena viver um relacionamento abusivo e perder a própria vida? Então, ela entrou nesse relacionamento abrindo mão da própria vida. E depois vieram os filhos. Ela se submeteu aos filhos. Muitas mães vão entender o que eu estou falando. que as mães. Às vezes ela abre mão da sua carreira, ela abre mão do seu querer, ela abre mão da sua estrutura para viver os filhos. Só que entendam, queridas mamães, os filhos, eles não são nossos, eles são do mundo. Nós temos que educá-los, criá-los, assim como uma mãe ave cria seu filho, que quando esse filho criar asa, ele vai ter que sair do ninho e ele vai querer voar. Só que muitas vezes o relacionamento, o casamento, ele já começou conflitado. Então esses filhos passam a ser a alegria desse casamento. Então a gente só protela, adianta a decisão a ser feita. Então a gente vive em função dos filhos, só que daqui a pouco esses filhos saem, e aí o que essa pessoa me falou? Ah, eu me sinto ninho vazio, porque criei meus filhos, aí não fiz minha carreira, eu não estudei, eu não trabalhei. E aí agora meus filhos foram embora, saíram de casa, estou sozinha em casa, e com certeza se o casamento no início do relacionamento não estava legal, agora deve estar pior ainda. Porque teve uma lacuna, teve um viés ali que foi preenchido pelos filhos. E agora a gente tira os filhos? Foi a pergunta que ela me fez. O que fazer, como sair da caverna aos 60 anos? Pensa nas oportunidades. Atendo muitas pessoas com essa idade e até mesmo com 70 anos. E sempre falo que existem várias oportunidades além da idade, que também vale para qualquer pessoa nova. Então tu tem que criar novos relacionamentos, aceitar convites talvez que tu tenha negado a vida inteira. Aí agora chega uma hora que ninguém mais te convida, porque te convidaram para ir jantar, te convidaram para ir numa festa, te convidaram para ir em determinado lugar, e mesmo assim tu não foi. Então essas pessoas pararam de convidar. Então agora a gente vai ter que resgatar esses contatos. Voluntariado. Voluntariado é uma ferramenta fantástica para as pessoas que têm sofrido uma solidão, têm estado em casa, às vezes está desempregado, não consegue se encontrar. Essa caverna, né? Essa alusão que a gente faz da caverna. Então, a caverna pode ser a tua própria casa. Pode ser o teu Ctrl-C, Ctrl-V de casa para o trabalho, trabalho para casa. Então, ter que se arriscar e fazer coisas novas. A própria música, a própria leitura, o próprio estudo. Para essa pessoa que me questionou o que fazer, começa a ler, começa a estudar. Começa a ver um vídeo como esse. Começa a refletir sobre a tua vida, começa a criar estratégias e estruturas para te poder viver melhor. Só que pela ansiedade que a gente viveu a vida inteira, por ter fugido a vida inteira, por ter tido medo a vida inteira, então a gente sempre correu. E aí quando a gente se dá conta de que quer algo novo, a gente quer esse algo novo instantaneamente. Só que aí digo para vocês que esse instantaneamente não funciona. Então a gente vai ter que montar um projeto, até mesmo no próprio relacionamento, até mesmo na própria educação com os filhos. O que custa mais caro na educação de um filho não é o dinheiro que tu vai ter que pagar no colégio dele, não é o dinheiro que tu vai ter que pagar na roupa dele, não é um brinquedo que tu vai ter que dar para ele. O que custa mais caro na educação de um filho é o tempo que tu passa com ele. É um tempo que tu tira da tua agenda para ir no cinema com ele, para dar atenção numa tarefa com ele, para poder ler uma história na noite, às vezes até mesmo dormir com ele, ficar com ele. Então, se nós formos falar de relacionamento, é o tempo que tu perde com a tua esposa, com o teu marido, em escrever uma carta, em dar um bom dia, em preparar um café para ele, em dar um agrado para ele, em abrir mão de ti mesmo para investir ali. Então, como sair da caverna aos 60 anos? Começando a investir em ti, ampliando os teus desafios, começando a sonhar. Cria um local para tu ir viajar. Imagina esse local. Começa a trazer vida para esse local. Começa a economizar um dinheiro para ir para esse local. Ah, mas é caro, queria ir. Então, como eu disse, a ansiedade, não queira ir para a Europa. Vamos pensar numa cidade ali do lado, tomar um café colonial e ir visitar uma pessoa que faz tempo que eu não visito, ter contato com uma amizade que faz tanto tempo que eu não tenho, às vezes até mesmo voltar aos tempos antigos, escrever uma carta para alguém, começar relacionamentos, a própria tecnologia ela é um mecanismo de ferramenta para essa evolução. Então, ter novos objetivos, até mesmo voltar para uma faculdade. Pessoas que às vezes têm estado numa caverna do próprio trabalho, angustiada, estou ali no meu trabalho está desgastante, ah, mas eu ganho tanto, ele paga minhas contas. Mas quanto está te custando a tua vida, a tua emoção, a vida que tu está perdendo, porque tu tem ido para lá frustrado, tu tem ido para lá tido atrito com os teus colegas de trabalho? Tu acorda na segunda-feira reclamando que, ai meu Deus, tem que trabalhar. Ou tu chega em casa, ai, que ainda bem que eu cheguei em casa. Então começa a planejar essa saída dessa caverna. Começa a te estudar mais, te capacitar mais, buscar novos desafios, criar um currículo, começar a procurar um novo emprego. Claro, sair da caverna tem que pagar um preço. Vai ter que enfrentar leões, vai ter que, as intempéries, a caverna te dá proteção do sol, te dá proteção da chuva. Mas ali fora da caverna, talvez tu vai ter a dádiva da água, da chuva. Tu também vai ter o benefício do próprio sol. Então, sair da caverna é criar novos objetivos, e a gente pode ter novos objetivos com 60 anos. Eu já vi pessoas se apaixonarem aos 60 anos. Já vi pessoas com 65 anos casarem, com 70 anos casarem. Ah, tu tá falando besteira? Vai lá no asilo. Olha pessoas em situações piores que a nossa. Condições físicas, condições emocionais, condições financeiras. Eu sempre tenho dito, né? Se tu receber um diagnóstico de câncer hoje, fulano de tal está aqui, diagnóstico, você tem câncer, e agora? Ai, a quimioterapia, o tratamento, eu vou morrer, eu vou isso e aquilo. Ai, não, se eu pudesse ter tempo, né? É a primeira coisa que passa pela cabeça de alguém quando recebe um diagnóstico de uma doença terminal, ou de uma doença grave, de uma doença que coloca ali em risco a própria vida. Então, se tu tiver um diagnóstico de câncer, tu vai pensar: ai, se eu tivesse mais tempo para viver, se eu tivesse mais uma oportunidade, eu faria diferente. Então começa a fazer diferente, porque tu estás vivo e tu tens essa oportunidade na vida. Quando a gente perde um ente querido, ah, se eu pudesse ter feito isso, se eu pudesse ter feito aquilo. Tenta imaginar uma pessoa que às vezes tu está em conflito, que tu está em dificuldade. Pensa que essa pessoa talvez ela possa partir ainda amanhã, e no Natal ela não vai estar mais com a gente. Esse é o desafio. Vai ter que passar por isso para conseguir chegar onde ela quer chegar. Então, a gente tem a tendência de catastrofizar uma situação que muitas vezes é a solução para os nossos conflitos. Tu está trabalhando no teu emprego que tu não está legal. E aí a solução ela está na oportunidade de um novo emprego. E aí tu vai ter que fazer um currículo, tu vai ter que te arriscar num novo emprego, talvez uma outra característica de trabalho, tu vai ter que te desenvolver, tu vai ter que melhorar nesse outro emprego, e até mesmo ganhar mais, ter oportunidade de ganhar mais nesse emprego, e tu te acomoda nesse emprego que tu tais. Porque eu já aprendi a apanhar desse jeito, eu já estou acostumado com esse sofrimento, já estou calejado com esse sofrimento. Então as pessoas se acostumam com a dor, as pessoas se acostumam com a dificuldade, e desejar fazer em busca daquilo que é o novo, esse novo que eu não conheço, esse novo que eu não tenho, eu passo a ter medo e pavor desse próprio medo. Então, uma tarefa para vocês, um desafio para vocês: escreve no papel. Coloca ali. Começa a escrever os teus objetivos. Começa a escrever os teus desafios. Coloca na porta do guarda-roupa, na geladeira. Começa a colocar ali uma imagem daquilo que vai trazer, que vai te mostrar o desejo daquilo que tu quer. E começa a internalizar isso. Começa a trazer isso para a tua mente. Começa a criar vida disso, começa a quantificar isso, começa a qualificar isso, começa a desejar isso. Porque é o desejo de ter isso que vai te dar força para enfrentar o medo, que é a barreira entre a tua vida e esse desejo. Então, mãezinha, que está com medo da cirurgia do filho, começa a visualizar essa cirurgia, começa a visualizar a qualidade do médico que vai operar o teu filho, começa a imaginar levando o teu filho para esse momento no hospital, que ele vai passar por essa cirurgia, que ele vai ser submetido, que ele vai ter que passar por esse procedimento para melhorar a situação dele que ele está vivendo. Não tem como nós vencermos uma situação sem enfrentá-la. Tenho dito sempre, né, que as pessoas, às vezes em palestras, em treinamento, que eu desafio as pessoas a melhorar a sua performance, a sua capacidade, porque todo mundo quer ganhar mais, né, mas ninguém quer melhorar a sua capacidade de performance ou sua entrega. Eles querem ganhar mais fazendo menos. Porque daí a hora que já começa a pedir aumento já está desmotivado, esse trabalho já não está legal, aí segunda-feira eu tenho que trabalhar que é uma chatice, e aí à noite eu chego em casa, ai que dia é custoso, ah não, eu vou pedir um aumento, porque se eles não me dão aumento, quem não quer mais sou eu. Então antes de pedir um aumento, dá o teu melhor, desenvolve o teu melhor nesse trabalho, bota a tua energia ali para depois tu pedir um aumento. Aí se o teu patrão não te der um aumento, né, então tu tá na hora de tu repensar que talvez ali é a tua caverna. Tu acomodado naquela situação, tem que sair daquela caverna, tem que ir para algo novo. Então, começa a visualizar a solução do teu problema, começa a sonhar com ele, começa a escrever ele, começa a idealizar ele, começa a desejar ele, começa a buscar a formatação dele, a realização dele. Se é no teu casamento, se é na educação com teu filho. Teu filho às vezes possa estar num problema. Então, cria meios e estratégias para estar enfrentando tudo isso. E lembrando sempre, gente, que isso pode demorar uma vida. Como aquela senhora de 60 anos que fez o questionamento. Como é que eu faço para sair da caverna? Tu tem estado na caverna a tua vida inteira. Então, hoje, a energia que tu vai ter que despender para sair da caverna, ela é maior do que quando tu tinha 20. Então aqueles que têm 20 hoje, que têm 30, saibam que se não enfrentar os desafios agora, tu vai ter que enfrentar lá com 60, com 70. Ou pior de tudo, né, gente? Ter que enfrentar isso no teu leito de morte. Ver que vai morrer e ver que não dá mais tempo de enfrentar. Em outras oportunidades eu já dividi com vocês aqui que vi muitas pessoas sofrerem. Já trabalhei muito em hospital, já trabalhei muito em situações até de resgate. E é interessante que a gente vê as pessoas, o que elas mais falam, né? Ah, se eu tivesse oportunidade, se eu tivesse tempo, se eu tivesse uma condição. Então tua condição está aí, tu está vivo. Por pior que seja a tua situação, por mais difícil que ela possa estar, a tua hora é agora. Te prepara, te capacita. Olha, começa a olhar para fora dessa caverna e ver as tuas oportunidades lá fora. É ali que tu quer estar, não é? Então é este medo que tu vai ter que enfrentar. Se tu não enfrentar o teu medo, ele vai consumir tua vida. Se tu correr do medo, ele se torna maior. E a hora que tu para enfrentar ele, é um passo que eu dou contra, né, o meu medo, ele fica menor. E a cada passo que eu vou dando, ele vai ficando cada vez menor. E eu vou me fortalecendo cada vez mais. A partir do momento que eu criei a coragem de estar aqui com vocês, de estar falando com vocês, a minha energia mudou. A minha energia para enfrentar os meus desafios, para enfrentar os meus problemas. Até mesmo as minhas consultas têm sido diferentes. O relacionamento com a minha filha, com a minha família, com a minha esposa, com os meus amigos. Eu tenho dito, né? Hoje meu medo tem diminuído. Não que a gente não tenha medo, sempre teremos. E sempre iremos perder. A gente sempre vai perder, a gente sempre vai ter dificuldades. É só pensar em entes queridos. Nós sempre teremos entes queridos que irão partir. Então a gente sempre vai ter situação de medo, sempre vai ter situação de ameaça, sempre vai ter situação para enfrentar. Então, como sempre digo, a ansiedade ela tem que ser controlada. Então, o que tem que ser controlado? O nosso medo. E o medo a gente controla enfrentando ele. entrando em contato com ele. Porque somente com contato com o meu medo que eu vou poder criar ferramentas. Não adianta eu sair aparado, né, cheio de ferramentas para enfrentar o medo. Chega lá, o medo ele é diferente e todas aquelas armas que eu levei para enfrentar aquele medo não vão servir de nada. Então é na medida que eu enfrento que eu vou vendo as necessidades, o que, que precisa ser aprimorado, o que, que precisa ser mudado. Vamos lá, vamos comigo. Vamos enfrentar os nossos medos. Ok? Beijo! Esse era o recado que eu tinha a dar para vocês hoje. Respondi as perguntas, cumpri o meu compromisso, o meu propósito, a promessa que eu fiz está paga. E agradeço aí a oportunidade, né? Nós temos aí várias pessoas que entraram, tanto no Face, tanto pelo Instagram, bastante pessoas aí que a gente já teve contato, algumas pessoas a gente não conhece, outras pessoas aí tiveram. Ô, Cris, legal, Cris. Cris deve estar chegando em casa agora, refletindo, colocando no papel, anotando, se desafiando, criando metas, planejando prazo. Dani, Luiz também enfrentou desafios, guerreiro, corredor, maratonista. É isso aí, cada vez mais se desafiando, criando novos desafios. Outro dia eu vou falar para vocês aí de alguns desafios. Uma pessoa me lembrou hoje sobre uns desafios que eu fiz aí nos últimos anos, né? Pulei de paraquedas, pulei de bungee jump, pulei num pêndulo, escalei montanha, enfrentei onda grande, enfim, entrei em incêndio de mato, de casa, de bastante coisa. E tudo isso fortaleceu. Porque a hora que a gente começa a enfrentar os nossos medos, não é ser kamikaze, né? Não é ser irresponsável, não é ser um suicida, mas é enfrentar com prudência, com planejamento, com projeto. Final do ano está aí, estamos numa época bem promissora para isso. O Natal, trabalhar a questão de sentimento, trabalhar a questão dos medos. Ano novo, aquela história de projetar, de fazer a listinha, de fazer algo diferente, se posicionar, sair desses relacionamentos que nos tem pressionado, o próprio trabalho. Talvez não seja ainda em 2020 que a tua vida vai mudar. Mas talvez 2020 seja o ano que tu vai ter que semear para conseguir colher em 2021, 2022. Ah, mas falta tanto tempo, isso... Puxa, e agora? Recomeçar de novo? Quero te dizer que se tu recomeçar agora, uma hora vai chegar. Uma hora chega. Como a nossa senhorinha ali do início da conversa, né? Ah, estou com 60 anos. Os 60 anos eu vou dizer para ti. Que o teu 70 vai chegar, que o teu 80 vai chegar. Então, começa agora. Pode levar 5, pode levar 10 anos, pode levar 20 anos o teu projeto. Mas uma hora ele vai chegar. Uma hora nós vamos chegar lá. Pensa no teu sonho, pensa no teu projeto, escreve ele, coloca em prática e vamos lá. Ok? Beijo pra vocês, ficamos aí, divulga, manda, envia pra outras pessoas, deixa o teu comentário. Que eu acho que isso é legal, a gente vai expandir isso para mais pessoas. Tá legal? Um grande abraço, beijo. Desligando aqui então, foi um prazer estar com vocês. Encerramos por aqui. Até a próxima oportunidade. Ô, Lucas, depois vem aí, Lucas. Ficou gravado aqui, tá? Vê o início dela. Valeu, Maico. Bota no papel. Valeu, tamo junto. Continua, não acaba aqui. A oportunidade, ela vai além desse processo, né? O processo só começou, só temos o primeiro passo. Só que é legal que é quando a gente dá o primeiro passo, depois vem o segundo, o terceiro, e a gente vai dando continuidade. Tá bom? Beijo!